Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o vereador Ito. Eu quero explicar o motivo da presença do vereador Ito aqui. Ele já solicitou essa entrevista aqui com a gente na semana passada, enquanto esse tema estava mais quente, vamos dizer assim. Mas como naquele momento a gente não tinha mais como encaixar uma entrevista mais consistente com ele aqui, a gente acabou transferindo para hoje, e hoje o vereador Ito está aqui para conversar com a gente sobre a questão dos agentes municipais de saúde. A gente já repercute esse assunto faz algum tempo aqui, começou com uma agente de saúde que entrou em contato durante um sábado falando dessa questão de remuneração. Aí, na sequência, a gente entrevistou também o secretário de saúde, o Alfredinho Berri. Havia a necessidade da votação de um projeto de lei na Câmara de Vereadores, e esse projeto foi votado, acho que nessa sessão da terça-feira da semana passada, se não me engano, teve uma presença maciça ali das agentes de saúde, enfim, e houve uma manifestação até de agentes de saúde com relação ao vereador Ito, porque houve, né, alguns comentários no sentido de que o vereador Ito teria segurado esse projeto, e é por isso que ele está aqui. Ele vem explicar os motivos pelos quais ele segurou, enfim, pediu vistas, né, que é a palavra correta aqui para a gente usar, pediu vistas nesse projeto de lei com relação ao salário, então, das agentes de saúde. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, Odair, bom dia ao Alduri e a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Muito bem, Ito. Teve esse comentário, teve uma agente de saúde, inclusive, que falou com a gente pelo WhatsApp, não quis se identificar, enfim, mas dizendo, até defendendo a sua postura lá na Câmara de Vereadores, dizendo que foi positiva esse pedido de vistas, que houve alguns esclarecimentos importantes, e houve também um manifesto de outra parte dizendo que talvez não precisasse ter segurado o projeto. Agora a gente quer ouvir de você, Ito.
Sim, vamos começar com coisas boas, né? Primeiramente, certo. Parabenizar a rádio que na sexta-feira fez a enquete para saber se recebeu, nesse período de 2022, a visita das agentes de saúde. A gente teve o resultado ali de 72%, praticamente, que receberam uma visita. Cabe lembrar que, falar um pouquinho das agentes de saúde, lá no início desse programa federal, Timbó já chegou a ter 80 agentes de saúde. 80. E hoje estão com 36. Certo. E ainda assim, temos essa visitação das pessoas nas casas. Lembrar que as visitas dos agentes de saúde, elas fazem parte de um programa federal no qual é obrigatório o município ter esses agentes de saúde. Senão seria muito fácil, né? Se elas causam gastos ao município, seria somente não contratá-las. Mas não pode. Deve haver os agentes de saúde. Porque elas alimentam todo um sistema de informações na qual gera recursos ao município. Muitas vezes, o cadastramento ali acaba aumentando ainda mais os recursos que vêm para a saúde do município. Então, é muito importante o trabalho das agentes de saúde. Cabe frisar também que essas agentes de saúde, elas não têm liberdade própria para sair, hoje eu vou visitar a casa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Elas estão sob a coordenação da saúde do município, da coordenadora da unidade de saúde. Então, assim, quando o agente de saúde não está visitando o bairro, nós temos que cobrar da coordenação se está faltando, se não está sendo necessário ou o que está acontecendo. As agentes de saúde, elas têm prioridade em situações de gestantes, diabéticos, os casos mais específicos que eles têm a visita. Então, é assim que é formada a questão da visitação dos moradores. E outros critérios que a coordenação ali o tem.
Né? Certo.
Então, dada essa importância ao agente, eles são muito importantes para o nosso sistema, com visitação ou não, elas estão executando o trabalho. E não podemos esquecer que muitas agentes de saúde, muitas vezes até estão fazendo outros trabalhos que não deveriam ser feitos por elas, mas estão lá porque a coordenação assim faz, né? Determina que faça isso, aquilo, ajuda. E agora veio essa questão do piso para reconhecer um pouquinho mais esse trabalho.
Certo.
É lei federal. Talvez as pessoas não saibam, mas o salário das agentes de saúde, o salário base, é pago pelo governo federal. O município arca com as demais despesas, os demais benefícios. O vale alimentação, a questão de... Vamos lembrar quais os benefícios que nós temos aqui na prefeitura, alguns nem têm. A questão da insalubridade, que é um tema que também está...
em pauta, né?
Inclusive ele faz parte da emenda 120, a emenda complementar 120, e que está em discussão para ver se paga ou não paga. Aí nós temos a questão que outros municípios já estão pagando, e aí vem essas dúvidas, por que que Timbó não pode pagar e outras cidades podem? E lembrando que nem sempre o executivo dá o valor que esses profissionais merecem. A gente tem outras situações onde que os colaboradores dos postos de saúde recebem a insalubridade no seu grau máximo, em 20%. Nós aqui em Timbó, nem na pandemia, nós conseguimos fazer com que o poder público pagasse esses 20%, as enfermeiras, médicos que estavam na linha de frente ali na questão do combate ao Covid, né? Então, para que as pessoas saibam a importância do trabalho das agentes de saúde. E não é a primeira vez que elas passam por problemas, não. Tá? Em 2014, houve um piso salarial de R$ 1.014. E por incrível que pareça, aqui no município, eles não recebiam os R$ 1.014. Eles recebiam menos. E parte desse dinheiro era utilizado para diminuir os custos com os benefícios.
Certo. Né?
Tivemos um outro episódio em 2017... onde que as agentes de saúde, por receber um salário mínimo, elas teriam direito ao tão famoso 14º que a gente conhece, que é os rendimentos do PIS, onde tem recebem valores baixos durante o ano, tem direito a esse valor. E nós tivemos agentes de saúde que não puderam receber o PIS porque elas tinham dois cadastros no PIS. E aí é falado que é culpa do governo federal esse cadastramento. Quem faz o cadastramento é o município. Eu tenho aqui a nota onde que, inclusive, o próprio município mandou ao governo federal, ao Departamento de Atenção Primária, onde que eles justificam. Na ocasião, o município de Timbó havia cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES, 12 agentes comunitários de saúde com a vinculação indireta, o que ocasionou a glosa do repasse. Porém, ressaltamos que o contrato de fato efetuado com a Prefeitura Municipal é regido pelo regime CLT, através do emprego público, ou seja, vinculação direta, que é o caso agora desse projeto que veio já em julho, verbas para o município para atender as agentes de saúde, porém não veio na sua totalidade. E lá para o dia 25 de julho, houve uma reunião com as agentes de saúde para explicar a situação, e muitas delas não entenderam o porquê as propostas do executivo para que elas escolhessem entre elas quem fosse receber, ou que fizesse um sorteio entre elas para ver quem ia receber, ou se iam pegar tudo e dividir por todas para depois haver a compensação. Então, nem sempre a verdade é dita para as pessoas ouvirem, né? Então, por isso a gente foi procurado, porque eles sabem que, como a gente está eleito para trabalhar pelas pessoas, e não pelo secretário de saúde, e não pelo prefeito, ou por qualquer um no executivo, a gente é bem procurado para trabalhar nessa linha, né, na questão da fiscalização. E ainda, para piorar, vem a público e desinformar, né, o cidadão. Porque, assim, eu entendo que o secretário de saúde deve entender muito da área de saúde, mas na área da legislação ali, dos protocolos, dos procedimentos na Câmara, eu acho que ele não entende nada. Então vamos dar uma esclarecida para as pessoas referente aos projetos. Eu fiz um cronograma de como transitou esse projeto na Câmara para que as pessoas possam entender de que o vereador Ito nem sequer pediu vistas do projeto. Nem sequer pediu vistas. O projeto seguiu num trâmite normal. E pelo trâmite normal dele na casa, as agentes de saúde iriam receber e vão receber, se o prefeito agora quiser, né, fazer um esforço e pagar, no pagamento de outubro. Então, preste atenção no protocolo aqui do
Mas como é que saiu esse comentário, então, de que o vereador Ito teria pedido vistas ou estaria segurando o projeto, enfim?
Seria uma pergunta que tem que ser feita ao secretário de saúde, né? O executivo já propôs até a minha cassação, né? Sabendo que nem pode cassar um vereador, agora um vereador pode tentar cassar o prefeito. Nós temos que deixar isso muito claro. O prefeito não tira vereador. Mas vereadores, se quiserem tirar um prefeito e tiverem motivos legais para isso, tiram, né? Para um vereador ser retirado do cargo é muito complicado. Nós temos um exemplo aqui já de semana passada e que vai ainda gerar muita discussão. E até as pessoas compreenderem que existem brechas na lei que permitem isso ou aquilo, vai ser um caminho bem, bem difícil, né? Então, vamos ao projeto. O PLC 7... ele foi protocolado na secretaria, ou seja, o executivo trouxe na Câmara no dia 26 de julho. E no mesmo dia, na mesma terça-feira, ele foi distribuído aos vereadores. Na quarta-feira, ele já foi para a Comissão de Justiça. Antes de dar seguimento, diferenciar projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. Projeto de lei ordinária, ele tem 45 dias para tramitar nas comissões para ser votado em plenário. Certo. Se por acaso ele demorar 40 dias numa comissão, a primeira comissão, que é de legislação e justiça, ele só vai ter 5 dias. Ou é feito reuniões extraordinárias com as outras comissões, ou esse projeto nem vai passar nas comissões. É o único jeito, por causa do regime, o prazo ali, dele não passar nas comissões. Se ele não passar dentro do prazo, venceu os 45 dias, ele é levado a plenário e ele é votado sem os pareceres das comissões faltantes. E o projeto de lei complementar, ele não tem prazo. Ele pode levar 2 meses, 3 meses, conforme as necessidades ali das comissões para esclarecer as dúvidas do projeto. E é claro, sim, que a gente não vai ficar enrolando com projetos dessa natureza ali. Inclusive, já tivemos projetos onde as 3 comissões se reuniram no mesmo dia, que foi no projeto de lei que permitia o município a aderir ao consórcio de municípios para compra de vacinas contra o Covid, se houvesse aquela possibilidade de compra das vacinas. Então, esse se trata de um projeto de lei complementar.
Certo.
Outra coisa importante que as pessoas devem saber, na natureza existem passarinhos que comem frutas e logo as... liberam, né? Os plantadores de semente.
Certo.
Temos que entender que os nossos projetos de lei, eles nunca foram tão debatidos como nos últimos tempos, né? Os vereadores estão se empenhando mais em olhar e ler o que faz parte do projeto. Então, lá nós não podemos criar as comissões sabiás, onde que o projeto entra no dia e sempre sai no mesmo dia. Tem projetos que dá para fazer isso, mas tem projetos polêmicos que não dá. Na Comissão de Justiça, entrou dia 27. E ela ficou lá, o projeto, até o dia 17 de agosto. Ou seja, nesta comissão, porque na Comissão de Justiça, os vereadores têm o direito de pedir um parecer jurídico da Casa, da Câmara de Vereadores, a respeito do projeto. Esse parecer pode ser favorável, constitucional ou inconstitucional, e é ali que a comissão se baseia. Ficou 22 dias corridos ali, até o dia 17 de agosto. No dia 18 de agosto, ele foi para a comissão, no dia 17 ele foi aprovado, daí é feito toda a parte legal. No dia seguinte, que é na quinta-feira, tem a reunião de comissão, no dia 18 foi para a comissão de orçamento. Lá ele entrou e já saiu no mesmo dia, ele foi aprovado. Não foi avaliada a questão financeira. Essa questão de não ter vindo todo o dinheiro para pagar os agentes, acharam que era uma comissão que é no mérito, que a gente deveria ver se tinha direito a pagar para algumas ou não, jogaram para o nosso lado. Porém, então nesse caso, dia 18 aprovado na comissão de orçamento, na sexta-feira, dia 19 de agosto, ele entrou na nossa comissão. Um diferencial que a gente tem dos demais vereadores, é que eu sou um dos poucos vereadores que participa em todas as comissões. duas por livre e espontânea vontade. Cada vereador tem que participar no mínimo de uma comissão. A minha é a de mérito na sexta-feira. Mas na quarta e na quinta eu participo das reuniões para acompanhar a tramitação dos projetos e embasar melhor ainda o nosso voto. Peguei a relatoria desse projeto e segui ele no prazo normal. Uma atenção especial nessa data, 19 de agosto. Cabe lembrar que a prefeitura fecha a folha de pagamento, e você já trabalhou em RH da empresa, ela tem um período que ela vai fechar a folha de pagamento. A folha de pagamento da prefeitura, ela fecha no dia 20 de agosto. E nós não fomos uma comissão sabiá que pegou o projeto no mesmo dia e ignorou as solicitações de várias agentes de saúde referente às reuniões que teve, a maneira que eles foram tratadas, não ignorou essas preocupações e seguiu o trâmite normal do projeto para poder esclarecer essas situações. Então, de maneira nenhuma, eles iriam receber o pagamento desse valor no dia 1º de setembro ali.
Certo, não tinha tempo.
Não tinha como. Não, não. Ou tinha... seja, o vereador Ito não causou prejuízo nenhum a nenhum agente de saúde. E também não está falando nenhuma mentira, porque tudo que eu tenho aqui está no papel, está comprovado, né? Como relator, solicitamos diligências com os questionamentos relativos ao assunto, o que que aconteceu, né? Onde houve o problema do cadastramento, veio essa a cópia, onde eles solicitam ao setor de saúde federal para que corrijam, admitindo que fizeram um cadastramento de maneira indireta e seria de maneira direta na questão da CLT, que é o emprego público. Então, não é o vereador Ito que mente, não é o vereador Ito que fica segurando o projeto, nada dessas coisas. Além de que os nossos pedidos de informações não são respondidos por completo. Nesse pedido de informações, a gente quis saber um levantamento de quais e quantos os valores que o município recebe com os programas que estão vinculados à manutenção do agente de saúde no município. Nós não tivemos essa resposta. E é comum eles ou mandarem respostas incompletas ou até se fazerem de bobos com o vereador Ito, dizendo: ah, a sua pergunta é muito genérica. São pessoas que têm um ensino superior completo, né, que muitas vezes estão respondendo lá, principalmente na parte da procuradoria, mas se fazem de desentendidos para não prestar a informação para a gente. Seguindo o projeto, no dia 16 de setembro, uma sexta-feira, foi dado parecer favorável ao projeto, todos os vereadores da comissão votaram favorável, e no dia 13 foi aprovado o projeto, ou seja, 7 dias antes de fechar a folha de pagamento para outubro. Nesses 7 dias, aí sim o prefeito tem que sancionar essa lei, encaminhar para o RH e que faça os pagamentos necessários. Existe a questão da insalubridade que está sendo discutida, eu até passei um documento para o Aldair, que não é uma coisa que as agentes estão pedindo porque elas querem. Ela faz parte, é o parágrafo 10 da emenda complementar 120, onde que diz que ela, nos benefícios elas têm direito a uma aposentadoria especial com insalubridade.
Até vou ler aqui, artigo 198, parágrafo 10º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Esse artigo 198, parágrafo 10, é de que legislação, Ito?
Esse parágrafo 10 agora ele faz parte da emenda complementar, né, que trata dos vencimentos ali, né?
Certo.
Só para constar que existe algo nessa emenda, além do pagamento dos dois salários mínimos, como o piso, a questão da insalubridade. Hoje tem uma reunião no Executivo com o pessoal da Medicina do Trabalho, certo, e tudo mais. Nós não estamos discutindo, falando que tem que dar 20%, mas eles estão reivindicando que se pague a insalubridade. É um emprego público, ele está na CLT, então eles sabem que a partir do momento que o governo federal extinguir a questão dos agentes de saúde no município, para não, vamos supor, não querem repassar esse valor para pagar os agentes, querem extinguir o programa e criar um outro tal, eles sabem que eles vão ser demitidos, exceto alguns concursados. Mas os demais sabem que vão ser demitidos. E se elas trabalharem 5 anos num regime onde que tem a insalubridade, elas ganham um período que vai acumular para a aposentadoria. Então,
certo.
Elas só estão querendo que se faça cumprir um direito que elas têm. O papel do executivo não seria paga ou não paga. Eles têm que providenciar a contratação de uma empresa especializada que faça o laudo. E se a medicina do trabalho achar que não deva pagar, pelo menos eles têm um papel, um recurso, onde que está confirmado que o município não quer pagar. Se precisar entrar no embate judicial, elas têm o que elas precisam para poder dar início a isso aí. Assim como algumas agências de saúde, para ganhar aquele, o 14º, o PIS ali, tiveram que entrar na justiça e ganharam. E o poder público tem que acabar fazendo. Então, eu acho que ninguém espera que o poder público faça as coisas erradas. Mas quando faz, tem que corrigir. É o mínimo que a gente espera, né?
Certo. Então, esse foi o direito de resposta aqui que o vereador Ito solicitou aqui para a Rádio Cultura. E sempre a Rádio Cultura está aberta, né? Para quando tem esse tipo de situação que gera algum tipo de polêmica, a gente sempre abre as portas para as... Os dois lados, né? Os dois lados, porque a gente teve aquela situação na semana, duas semanas atrás, teve a entrevista com o Alfredinho na semana passada e está aqui o vereador Ito também fazendo alguns esclarecimentos.
Até para complementar, Odair, foi comentado na entrevista a questão do setor de enfermagem. Está previsto para amanhã, sim, uma paralisação nacional e houve movimentação, sim, por parte do setor da saúde ali em fazer a paralisação amanhã. Porém, essa semana já estão sendo chamados, meio que coagidos, se vocês pararem vai ter desconto em folha, vai ter prejuízos ao quinquênio, que é uma premiação que eles recebem ali, uma gratificação, ou seja, nada é feito às claras. Ao invés de estar junto com esses profissionais que fazem o município andar, cuidam da saúde do município, é mais fácil coagir. Um exemplo bem prático, temos uma pessoa no setor da saúde ali que acabou se furando o dedo com uma vacina ali, uma seringa, e ela agora tem que ficar sendo monitorada por um período para saber se não foi contaminada com algo, hepatite, AIDS, várias doenças que podem ser isso aí. Ou seja, o posto de saúde ele é um ambiente que é insalubre para todos que ficam por lá por longos períodos. Os médicos, as enfermeiras, os agentes de saúde, todos esses profissionais. Então, o município deve sim olhar com bons olhos para esses profissionais para que eles tenham direito a essas situações que botam em risco a saúde desses trabalhadores. Não basta simplesmente dizer que estão fazendo muito bem feito. Tem que fazer na prática.
Muito bem, Ito, quero agradecer a tua presença aqui. Esse foi o direito de resposta da Rádio Cultura ao vereador Ito. Ito, sempre à disposição aí para qualquer novidade.
Agradeço a você, né, e a todo o pessoal da Rádio Cultura que sempre me dá esse direito de resposta. E acho bom os secretários cuidarem, os secretários executivos, antes de quererem atrelar culpa a mim, saibam que eu sempre, quando venho me defender, eu venho com materialidade. Eu não venho simplesmente com palavras para parecer coisas bonitas. E gostaria de pegar um gancho que foi falado aqui pelo próprio secretário, que quando a gente tem alguma coisa a pagar, a gente deve pagar. E eu estou no rol desse pensamento e concordo plenamente. E faço parte dos que não devem nada a ninguém.